meu endereço ao diabo.
Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno.
Tô dentro da piscina.
Não sei, só sei que foi assim.
É boca do dragão, você, moro? É boca do dragão.
Vamos fechando as portas, ficando pelado.
Fica na moral, Pikachu.
Que satisfação, Aspira.
Numa distribuição Rádio Geek. Cine Destilado.
Boa tarde, cinéfilos de plantão. São 17 horas. Isso significa que é hora de Cine Destilado aqui na Rádio Geek. Meu nome é James Salinas. Estamos no nosso 36º episódio. Geralmente comigo está a Bárbara Mascarenhas. E para acompanhar a gente aqui no programa, você pode baixar o aplicativo Rádio Geek para iOS e Android ou nos ouvir pelo site radiogeekbr.com.br. Lembrando que você consegue conferir nosso programa completo no app da Rádio Geek. Nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, estamos como @RadioGeekBR e @CineDestilado. Ou segue nosso perfil pessoal, @James_Salinas e @BabiMascarenhas. Mande uma mensagem pra gente ao vivo, comentando na live do Facebook, ou mande uma mensagem de áudio ou texto pro WhatsApp 11 97313 6617. Hoje é dia 27 de fevereiro e vou fazer a resenha do filme O Homem Invisível, estreia da semana. Também vou falar um pouco sobre como que seria um filme de zumbi feito no Brasil. E também vou atualizar vocês com algumas notícias dessa semana do dia 27 de fevereiro. Daqui a pouquinho, logo após esse rápido intervalo, você estará Rádio Geek, apaixonados por cinema. Vamos aqui na Rádio Geek, nosso primeiro bloco, para falar da crítica do filme O Homem Invisível, Cine Destilado, aqui toda quinta-feira, às 17 horas, aqui na Rádio Geek. Vamos lá, O Homem Invisível. Assisti esse filme na semana passada. Ele estreia hoje. O Homem Invisível é escrito e dirigido por Lee Whannell, o criador roteirista dos bastidores da franquia Jogos Mortais e Sobrenatural. Então ele trabalhou muito com o James Wan. Fez bastante dinheiro, né, para os grandes estúdios, entregando franquias novas, franquias de terror, filmes de baixo orçamento que ganham muito dinheiro na bilheteria. O Homem Invisível é uma releitura do clássico de H.G. Wells, mas tem pouca coisa do filme original, que a maioria, né, não assistiu, de 1933, mas também não tem muito a ver com a revisitação que tinha o Kevin Bacon, né? Aquele filme do Paul Verhoeven, de acho que 2003, né? O Hollow Man, né? Mas vamos lá, vamos falar de Homem Invisível. Talvez você saiba disso, talvez não, mas a Universal tentou fazer um universo expandido, como a Marvel, como a DC, com os seus monstros, né? A Universal fez vários filmes em preto e branco, no começo dos tempos do estúdio, né? Fizeram filme do Frankenstein, fizeram filme do Drácula, A Múmia. A maioria até conhece o filme A Múmia com Brendan Fraser, que já é uma refilmagem de um clássico em preto e branco da Universal Studios. Então eles têm muito carinho, né, por essa franquia, eles têm essa propriedade aí que está há muitos anos de estúdio, ajudou a construir a Universal Studios para ela virar o que ela é hoje, né? E ela possibilitou que o estúdio crescesse muito. Então sempre vai ter uma tentativa aí de manter esses personagens vivos, né? Uns são mais fáceis do que outros, né? Então no caso da Múmia, fizeram um filme de aventura aí com o Brendan Fraser, deu super certo, fizeram dois, fizeram três, fizeram quatro. Aí, né, teve aquela tentativa de ressuscitar a franquia com o filme do Tom Cruise de 2017, que é sobre o que eu vou falar. Então, a Universal Studios quis fazer um novo universo expandido, né, que eles chamaram de Dark Universe, universo sombrio, e eles tinham anunciado um monte de atores fodas, né, fizeram até uma foto que postaram na internet, que tinha a Sofia Boutella, o Tom Cruise, o Javier Bardem, o Johnny Depp, um monte de criadores, um monte de atores legais que fariam parte dos próximos filmes, dos próximos lançamentos da Universal, dentro dessa ideia da franquia, né, do universo expandido, do Dark Universe. Eles começaram esse universo expandido já com um filme chamado Drácula, A História Não Contada, em 2014. mas não teve um grande anúncio por trás de que eles estavam, né, criando essa marca e tal, mas já era algo planejado, e aquele filme já é feito como uma história de origem do Drácula para que ele pudesse ser usado em outros filmes da franquia. Então, quando saiu A Múmia em 2017, A Múmia não foi bem de crítica, né? Muita gente acha que não foi bem de bilheteria. Ela foi sim bem de bilheteria, ela ganhou dinheiro, né? Eles investiram muito em marketing, que talvez atrapalhe um pouco como eles enxergaram esse retorno financeiro, né? Mas o filme da Múmia do Tom Cruise não foi um fracasso de bilheteria, foi um filme que foi relativamente bem. O Drácula também foi um filme que foi relativamente bem, e quem assistiu sabe que esse filme não é ruim, né? A Múmia já é outra história. A Múmia é um pouco truncado, né? Não é um filme que é fácil de assistir. Mas fizeram tudo isso, só que reza a lenda que depois do fracasso de crítica do filme do Tom Cruise, o futuro dos personagens ficou incerto, né? Então, o Dark Universe foi cancelado antes que pudesse, de fato, decolar. Isso foi noticiado na mídia como se, né, o filme da Múmia foi tão mal de bilheteria que eles cancelaram o Dark Universe que eles tinham acabado de lançar. Na verdade, não foi isso, né? Já era o segundo filme da franquia, eles estavam anunciando, né, vários atores, eles tinham muito dinheiro já que eles estavam planejando gastar em relação a isso, e simplesmente perceberam que não havia um hype tão grande por um universo expandido dos monstros Universal quanto eles achavam, né? Então eles optaram por fazer o que a DC fez depois do... Bom, mais ou menos, né? Mas o que a DC começou a fazer, que é que nem o filme do Coringa, que é um filme completamente isolado, que não faz parte de um mundo maior, que não tem personagens que cruzam entre mundos, que não tem o que a Marvel tem feito, né? São histórias independentes que estão abertas para sequências, é claro, mas que não necessariamente precisa ser um universo expandido, planejado. Então, outro rumo foi tomado, planejando filmes com histórias independentes. O primeiro deles, O Homem Invisível, com outra equipe criativa. Para escrever e dirigir a produção, eles contrataram o Lee Whannell. O Lee Whannell, quem conhece, sabe que ele fez o filme Upgrade, A Atualização, que é um bom filme de ficção científica com ação e terror. É um filme bem interessante. Ele tinha acabado de lançar esse segundo filme dele, que é o Upgrade, e chamaram ele para fazer uma reunião lá no Universal Studios, com essa ideia de fazer um filme independente do Homem Invisível. Ele chegou com uma proposta, ele que escreveu esse roteiro, que é basicamente Dormindo com o Inimigo, que é aquele filme com a Julia Roberts, que ela tem um marido... Eu não lembro se ele é marido ou namorado dela no filme agora, mas que abusava dela, que batia nela, e ela tem que escapar e tentar morar com a família. Só que esse aqui é Dormindo com o Inimigo, só que o inimigo é invisível. Tá? Então é basicamente isso, esse novo filme do Homem Invisível. Não é centrado no Homem Invisível, é centrado na personagem da Elizabeth Moss. Só tem um easter egg do filme de 33, que é um cara que aparece uma marca com todos os as bandagens, né, na cabeça. E não é mais sobre um inventor que lida com ter se tornado invisível, né? É uma outra forma, mais moderna até, mais crível até, de como ele fica invisível. E o ponto de vista é sobre essa mulher sofrendo de abuso. Então vamos lá. Então a Cecilia Cass, que é a Elizabeth Moss, que faz o papel principal, é uma mulher envolvida em um relacionamento abusivo com um cientista. É muito vaga essa parte da ciência por trás do filme, né? Eles só falam que ele é um líder mundial em óptica. E é isso, né? Então você vê que ele trabalha com câmeras, ele trabalha com reflexões e, sei lá, óptica, né? É muito vago, talvez até de propósito, para não questionar muito, né? Não virar o carro do 007 no Outro Dia Pra Morrer, lembra? Que era o carro que ficava invisível. São centenas de microcâmeras que filmam o outro lado. É basicamente essa a nova premissa do Homem Invisível, entendeu? Só que como passou 10 anos, o que parecia absurdamente ridículo na época do 007, hoje você olha e fala, até daria. Passa, né? Então, mas é a mesma premissa do 17, Um Novo Dia Pra Morrer. Então, o filme começa com a Elizabeth Moss acordando do lado do Adrian Griffin, né? Eles só deixaram o nome do Griffin, né? Que é o homem invisível original, mas não tem nada a ver o personagem, tá? É um personagem completamente novo, que não tem nada a ver com o material original. É interpretado pelo Oliver Jackson Cohen, que aparece super pouco no filme também. Eu até fiquei pensando, putz, eles podiam nem ter mostrado o personagem, nem ter mostrado o ator, né? Porque é tão focado nela que não, nem faz muita diferença aparecer o homem invisível. Ele podia ter efetivamente ficado invisível durante o filme inteiro e não teria feito diferença. Mas cena inicial muito tensa, construída com maestria. Você vê umas influências hitchcockianas aí. Muito interessante. Ela escapa durante a noite da mansão à beira-mar, onde ele mora, né? Ele é bilionário, com a ajuda de sua irmã, que é Harriet Dyer, e depois fica hospedada na casa do amigo de infância, o policial James, Aldous Hodge, e sua filha adolescente Sydney, Storm Reed. Algumas semanas depois, Cecília recebe uma notícia chocante. O Griffin cometeu suicídio e deixou ela 5 milhões de dólares a serem pagos mensalmente em depósitos de 100 mil. Pequenos detalhes começam a atrapalhar a vida de Cecília. Ela quase se sente observada, ela acorda no meio da noite, olha pro canto, né? Aquela coisa bem James Wan mesmo, né? Putz, tem alguma coisa lá e a câmera só fica lá e nada acontece, mas você sabe que tem alguma coisa lá. E ela, uma panela pega fogo na cozinha, você vê a panela, né? Ela sai do quarto, de repente o fogo aumenta. Então você sabe que tá acontecendo alguma coisa, mas ainda não é nada grave e ela ainda não tá percebendo, né? São coisas cotidianas. Ela esquece amostras do trabalho para uma entrevista de emprego. Então ela começa a ficar mais isolada, mais assustada e percebe que seus novos problemas não são tão aleatórios quanto parecem. E desesperadamente tenta provar que ela está sendo perseguido por alguém que não pode ser visto. Essa é a sinopse oficial. Esse é o que está no trailer. Conta bastante do filme, mas é o que está disponível para falar, né? Eu não falei nada aqui de que não está no material de marketing. Quando fala pouco sobre o filme, eu falo pouco na crítica também, para evitar spoilers. Mas esse filme tem bastante coisa já no material de divulgação. Vamos lá. Estilo do filme, né? Por ser invisível, o vilão, né, o monstro, no caso, a ideia, né, do que ele era um monstro é porque é um ser humano que tem a pele invisível, né? Agora tiraram essa parte de monstro mais conservadora, né, de que você tem que ser um bicho, né, uma coisa para poder ser um monstro, e transformaram, ele é um monstro porque ele é um homem abusivo, né? Então virou meio que uma metáfora de monstruosidade. Então, por ser invisível, o terror é apresentado por subjetivas, né? Ele raramente aparece no filme. Então, é sempre olhando pro canto da sala, olhando pra porta, olhando pra geladeira, olhando pra não sei o quê. Então, esse terror não visto, né? Da dinâmica de gênero de terror, que o roteirista conhece bem, né? Das franquias que eu citei. Que é um pouco repetitivo, tem uns 20 minutos aí que tem cena após cena após cena de eu acho que tem alguma coisa aí no canto, sabe? Que não faz muita diferença pra história, é só pra estabelecer que ela está percebendo que tem alguém assistindo ela, mas começa a ficar repetitivo. E tem aquele terror não visto da dinâmica do abuso, que é muito interessante, né? Eu acho que a melhor parte do filme é uma escolha boa do filme, mas lembra Dormindo com o Inimigo. Se você assistiu Dormindo com o Inimigo do Julia Roberts, é esse filme, né? E também tem o atirar desesperadamente no nada até acertar alguma coisa, que se faz necessário para um vilão que é invisível, né? Inclui um pouco de ação no longa. Quando os truques de filmagem do diretor começam a ser usados, que quem viu Upgrade sabe quais são, aquela coisa do cara deitado, depois gira a câmera mostrando ele levantando, aí mostra ele de pé, né? Ele faz com uma série de técnicas de câmeras novas para fazer isso, não são técnicas digitais, né? Ele usa técnicas de câmera mesmo para fazer as coisas, por isso que a ação dele é legal, a cena de ação desse diretor. Então tem uma cena em que ela luta com esse agressor invisível na cozinha, que é impecável, muito bem feita, tá no trailer também. E tem um ataque a um hospício, que tem vários seguranças armados, que é uma cena bem, super bem feita também. Porque o resto do filme é o Dormindo com o Inimigo. Então, a fluência de dirigiação do, do Lee Whannell é, se torna muito aparente. E essas sequências que são extremamente complexas também são memoráveis e acabam valendo o ingresso do filme e acabam justificando o terror de algumas cenas anteriores, em que você não tinha certeza se tinha alguma coisa lá e agora você está vendo os efeitos do que isso realmente significa ter uma pessoa que é invisível no quarto. Elizabeth Moss, como sempre, né, uma atriz impecável, incrível, está excelente no papel principal. A perturbação dela é muito crível, você acredita que ela está passando por maus momentos enquanto ela está lidando com o que acontece com ela. O arco de personagem dela é muito interessante, porque ela sai da condição de vítima para, eu não diria uma mulher empoderada, mas ela sai da condição de vítima, né? Ela para de reagir às coisas e passa a tomar conta, né, de sua própria vida. Então é muito interessante isso, principalmente porque é feito com paciência. Não tem nenhuma cena, putz, é agora que ela vai virar. Não, a hora que você percebe que ela não é mais aquela pessoa, você não consegue colocar o dedo em onde foi que ela se tornou aquilo. E isso é muito interessante, é um personagem bem construído e o filme tem uma paciência em criar essa evolução. O resto do elenco é esquecível, infelizmente, não tinha nada demais, assim, são, né, pessoas que você até reconhece de uma série aqui ou ali, mas ninguém que tenha um peso grande, que é característico também da produtora, né, da Blumhouse, que é o que fez esse filme. Eu vou falar um pouco da Blumhouse daqui a pouquinho, mas parece que o filme inteiro é feito para garantir que Elizabeth Moss tenha tempo de atuação e tenha cenas em que ela pode brilhar, né? Então ela faz o filme inteiro sem maquiagem, é muito de mostrar ela como ela é na pele, né? E fazer aquele estilo bem gutural, né? Que ela gosta de... os personagens que ela gosta de fazer, né? Que sofrem muito, que são... que tomam muita porrada, que estão sempre sofrendo com alguma coisa. Então... ela produziu o filme, então faz sentido, né, que ela entraria como produtora de um filme onde ela é o personagem principal e ponto, né? Agora, tá, eu falei das subjetivas, né, das cenas que são feitas para esconder o terror que efetivamente existe. E aí tem as coisas não tão subjetivas, que é a Blumhouse, né, essa produtora que tá fazendo, que fez esse filme e tá tentando negociar com a Universal para fazer mais filmes no mesmo estilo. Então, produções de entre 5 e 9 milhões de dólares e com propriedades, né, com, a gente chama de IPs, propriedades intelectuais, intellectual properties, que são personagens bem conhecidos no mercado, que são... refilmagens ou coisas que o público já meio que conhece, então fica mais fácil de você convencer o cara a ir assistir o filme, né? Então tem algumas coisas que funcionam melhor do que outras, né? No caso do Caça-Fantasmas, por exemplo, é uma propriedade intelectual com um nome super forte, que teve uma influência muito grande no mundo pop e que quando alguém vê aquilo, né, pode chamar atenção por uma questão de nostalgia, mas que também teve dois filmes, uma série, uma refilmagem que não deu certo, então começa a, né, minar um pouco, toda vez que você solta, vem um pouco menos de dinheiro, né, a menos que seja Velozes e Furiosos, que aí toda vez que você solta, vem 100 milhões a mais. Mas no caso a Blumhouse, ela começou como uma produtora pequena fazendo filmes de 1 milhão, de até 4 milhões de dólares. Sempre casa mal assombrada, né? Um lugar pequeno, pegava um diretor que era visionário, dava dinheiro pro cara, atores que ninguém conhecia, roteiro legal, com uma história bacana. Aí entra o Lee Whannell também, por isso que ele é bem visto, né? E bem considerado na indústria. E aí transformava isso em um faturamento legal que justificava fazer outro filme. Então a Blumhouse começou a crescer rapidamente e hoje ela é referência de filmes de terror de baixo orçamento, tanto que ela está refazendo agora os filmes da Universal Studios, né? Então, só que uma coisa que a Blumhouse faz que me irrita é que ela pega os tópicos da moda e enfia nos roteiros por razões de marketing, não por razões de história. Né? Então, nesse filme, por exemplo, e é tudo deixado de uma maneira vaga, né? Raramente eles trabalham em cima desses elementos, né? Mas quando você tem um diretor que está investido mesmo em fazer um filme que tenha um impacto social, que esteja falando sobre alguma coisa, que é o caso do Corra, né? A produtora se capitalizou muito com o filme Corra de 2017, só que aquele filme foi escrito e dirigido por um diretor que acreditava muito na mensagem que ele estava passando. No caso desse, do Homem Invisível, ele fala de tudo que tá no trending do Twitter, né? Parece que ele pegou, assim, copiou e colou e enfiou dentro do roteiro. Então ele fala do movimento Me Too, ele fala de masculinidade tóxica, do patriarcado, do privilégio branco. Só que tá tudo vago, tá tudo dentro da história, né? Tá tudo, é como se estivesse falando de alguém que não está no quarto, né? Então, o homem invisível, né, acaba virando todos esses assuntos de moda invisíveis, né? E aí ele entra nesse cinismo da Blumhouse, né, de fazer óbvias manifestações políticas, como fizeram na refilmagem do Natal Sangrento de 2019, que é inacreditavelmente difícil de assistir por causa de todas essas manifestações políticas, né? Parece que você tá numa aula de faculdade barata. E é esse fetiche de Hollywood de fingir que ele está acima do mundo inteiro, né? Que ele tá numa posição de dar lição de moral, né? Que é uma coisa que tá virando... bom, vamos ver se continua, né? Acho que as pessoas começaram a brigar contra isso agora, mas vamos lá. Felizmente, O Homem Invisível permite aproveitar o filme sem ser uma aula de estudos de gênero e diversidade, se limitando a ter como vilões os homens brancos héteros que flertam na entrevista de emprego ou estupram e batem nas mulheres, crianças negras e homens negros de maneira invisível e violenta. Então, até em Menininha Negra, eles batem nesse filme. Como eu disse, não é tão subjetivo assim, né? Eles estão tentando capitalizar em cima disso. O que acaba incomodando mais no filme, na verdade, são dois buracos enormes de roteiro. Desde como ele sabia que ela estava no restaurante, que realmente... Eu vou ter que até assistir de novo, ver se tem alguma dica de que ele poderia saber que uma personagem... tá lá na hora que ele sabe que tá. Até ele não estaria com ferimento de ter sido esfaqueado, que é aquela coisa, o cara é esfaqueado várias vezes, e aí na próxima cena finge que ele não tem essa cicatriz. Então você percebe essas duas coisas e já começa a ficar questionando o resto. Só que tem um grande elogio a fazer pro final do filme, né? Eu não desgostei do Homem Invisível, eu achei um filme muito bem produzido, muito bem atuado. É muito bem feito, né? Assisti ele de novo, inclusive, quero assistir de novo, até para tirar umas dúvidas, mas o final dele não é sutil, né? Mas ele também evita segurar a mão do espectador. Então, para mim, né? Pô, eu avalio filmes, eu assisto centenas de filmes por mês, eu li milhares de roteiros. Pra mim, é muito claro o que aconteceu no final. Mas eu conversei com algumas pessoas que assistiram o filme que não entenderam o final. Então, eu gosto disso, né? De que é ambíguo. Não é nem ambíguo o suficiente. Ele evita segurar a mão do espectador e falar, aconteceu isso, né? Apesar de estar claramente lá, pra mim estava claramente lá. Mas é legal isso, que ele também não entrou nessa de, quer saber, eu vou ter que explicar passo a passo exatamente o que aconteceu para as pessoas entenderem, né? Eu fazer um flashback, eu fazer alguma coisa assim. Então, o final do filme eu achei que cresceu muito e justificou várias decisões que ele tomou com o resto do filme. Achei bem interessante. Então, só que pode até gerar um daqueles vídeos do YouTube, né? Explicando o final do Homem Invisível. Eu tô doido para ver se vai ter uns vídeos assim no YouTube. Esse filme teve orçamento de $9 milhões, então certamente não terá problemas em recuperar seu investimento. Eu acho que 4, 5 dias passando, eu acho que ele já recupera seu investimento e já parte para a próxima. Embora não dá para prever como será a resposta da crítica, né? No meu caso, eu dou 3,5 para O Homem Invisível. Que pra mim é bom, tá? Eu quando eu realmente gosto do filme, eu dou de 4 para 5, né? Mas 3,5 para mim é aquele nível administrável, que não é 2,5 que eu já começo a considerar ruim, mas eu vejo que tem um esforço, 1,5 que eu detesto o filme. E 3 para quando eu tô mais para desgostar, só que tem alguma coisa aí que eu achei que salvou, eu quero dar um a mais, porque é um filme muito independente, que você vê que sofreu com a produção, é um filme nacional, que aí quer dizer que não foi feito para ganhar dinheiro, foi feito só para, né, demonstrar alguma coisa que o diretor quis mostrar. Então, não dá pra prever como vai ser a resposta crítica. Eu acho que vai ser bem dividido, porque por causa dessas questões que eu falei, e também porque não dá pra negar que é um filme bem produzido, que tem uma história legal, ele tem uma cadência muito boa, o terror é muito bem feito, né? Então você vai pra esse filme querendo, né, não tomar um susto, mas querendo ficar, né, pensando em coisas, ele entrega umas boas sequências. Se você for, né, namorado com namorado, assistir o filme, pô, vai ter uma sequência de ação aí que vai agradar o namorado também. Então, ele tem um discurso interessante, né, tem um tema que vale muito a pena ser discutido também, né, que é o caso do abuso, e é feito de maneira muito competente. Eu tô ansioso para ver o próximo trabalho do Lee Whannell. Esse com certeza vai ser um diretor que eu vou continuar seguindo. Esse Upgrade eu já quis seguir ele mais. Agora realmente vou tentar assistir tudo que ele fizer. Não deve fazer muita diferença, né, o que a crítica vai achar do filme para o resultado financeiro do filme, né? No final, o que faz diferença é se as pessoas vão assistir ou não, né? Se o Homem Invisível chama as pessoas para o cinema. A gente tem, né, filme do Transformers a cada 4 anos até a humanidade estar extinta, né? E do Velozes e Furiosos mais ainda. Então, não precisa necessariamente ser um filme bom para ser um filme com bilheteria. Inclusive, já existem outras iterações em desenvolvimento para o universo não expandido da Universal Studios, né? Tô chamando disso agora. Já que não é o universo expandido, é o universo não expandido da Universal Studios. Tem um filme chamado Dark Army, que vai ser um filme do Paul Feig, que é o diretor do Caça Fantasmas de 2016, né? Por acaso. Provavelmente uma pegada muito similar àquele Deu a Louca nos Monstros, de 1987, né? Que vai juntar todos os monstros como se eles estivessem um esquadrão suicida, sabe? Só que com o Drácula, o lobisomem, a múmia e não sei o que. Deve ser engraçado isso, né? Só pelo o tema, né? Pena que tá na mão do Paul Feig, né? Que ele já destruiu uma franquia, vamos ver se destrói outra. Também foi anunciado um filme sobre o Renfield, o assistente do Drácula. Essa eu quero ver, um filme só sobre o Renfield. Produzido pelo Robert Kirkman, que é o criador do Walking Dead, né? Também deve ser interessante. O Frankenstein, dirigido pelo James Wan. Esse eu acho que cai. Pelo que eu tenho acompanhado da carreira do James Wan, acho que isso aí é clickbait. Tá confirmado, né? Eles dizem que tá em pré-produção. Mas eu não consigo enxergar o James Wan fazendo o filme do Frankenstein. Ia ser muito interessante. Mas eu acho que não rola. Vai ter o filme da Mulher Invisível, dirigido, produzido e interpretado pela Elizabeth Banks, a mulher que estragou as Panteras, né? A feminazi do caralho, que adora enfiar uma franquia perfeitamente boa no cu do Judas. Então, eu não estou muito ansioso para ver o que a Elizabeth Banks vai fazer com as Panteras, que eu estou ainda com um gosto muito ruim na boca do que ela fez com as Panteras. Não tô muito ansioso pra ver o que ela vai fazer com o Homem Invisível. Mas vamos lá. Esse filme do 3,5. Deixaram uma pontinha pra fazer uma sequência, mas se estão fazendo A Mulher Invisível com a Elizabeth Banks, que ela vai interpretar, produzir e atuar e dirigir, né? Sendo que ela tomou um rombo financeiro enorme com as Panteras, né? Engraçado isso, né? Difícil você perder centenas de milhões de dólares e ainda ser contratado para fazer mais filmes logo em seguida, né? Tem tipo 3-4 filmes planejados para dirigir, produzir, interpretar. Acho engraçado isso. Mas vamos lá. Esse foi a nossa resenha do Homem Invisível, e também falamos um pouco sobre o Dark Universe, né? Acabamos falando sobre o que que aconteceu com o Dark Universe e pra onde ele vai. Vamos ver o que que eles cancelam em seguida. É, você está no Cine Destilado aqui na Rádio Geek. No próximo bloco eu vou falar sobre como seria um filme de vampiro brasileiro. Ou como seria um filme de zumbi brasileiro. Principalmente de zumbi. É, daqui a pouco, depois desse rápido intervalo, você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema. Estamos de volta no Cine Destilado, toda quinta-feira, às 17 horas, aqui na Rádio Geek. Hoje eu queria abordar um tema sobre cinema nacional, né? Voltar às nossas raízes aqui do Cine Destilado, né? O Cine Destilado é o cinema aqui deste lado, onde a gente tem que encher a cara para poder trabalhar com cinema, né? E a equipe do Cine Destilado, né? trabalha com cinema independente, cinema brasileiro. A equipe do Cine Destilado trabalha escrevendo roteiros, trabalha como diretor, como produtor, corre atrás de dinheiro, corre atrás de qualquer objeto de cena que seja necessário para a situação, né? Essa semana mesmo eu estava negociando uma locação para que ela viesse gratuita para a gente. Então, de 7 mil reais conseguimos negociar para 1.000 reais e estamos tentando conseguir de graça, né? Então, é sim trabalhar com cinema independente no Brasil. Mas vamos lá, uma coisa que eu queria perguntar, né? Uma coisa que eu queria que você comentasse abaixo e desse a sua opinião, né? Como deveria ser um filme de zumbi nacional? O único filme de zumbi nacional que eu conheço chama Mangue Negro, dirigido pelo Rodrigo Aragão, mas também não é aquele filme de zumbi dentro daquela fórmula de filme de zumbi, né? Você sabe, se você está assistindo esse vídeo, você clicou porque você viu lá filme de zumbi brasileiro e você conhece um pouco, então você assiste George Romero, né? Então você sabe que o gênero de filme de zumbi surgiu através de ter uma metáfora para falar sobre problemas sociais, com entretenimento e com terror, né? Então, o zumbi dentro do gênero, né, que foi criado pelo George Romero, que é o cara que criou o gênero, em cada filme que ele fazia, ele começou com Noite dos Mortos-Vivos, depois fez o Madrugada dos Mortos, né, que teve uma refilmagem, inclusive, do Zack Snyder. Em cada filme que ele fazia, os zumbis representavam alguma metáfora. Então, ele estava falando de guerra. No Noite dos Mortos-Vivos é sobre a degradação da família nuclear. Ele é sobre a quebra dos valores de ter um pai, mãe e uma filha morando juntos em perfeita harmonia, né? Então, ele sempre tentou trazer coisas, né, para acrescentar ao terror, né? Não era só sobre pessoas mortas, vorazes, destruindo as coisas. O Walking Dead, né, que inclusive voltou, né, esse fim de semana, do intervalo, né, tá na nona temporada, agora voltou pro meio, né, da nona temporada. Inclusive, eu acho que acaba agora, eu acho que vai ser uma surpresa, viu, Pazotto? Eu acho que não vai ter mais uma temporada de Walking Dead. Eu acho que eles estão caminhando pro final. E eu acho que eles vão fazer que nem o quadrinho. Vai ser tipo o último episódio, e aí você vai perceber que acabou aquela porra e que eles te enganaram, sabe? Tipo, então, a gente não falou nada, mas esse é o último episódio. Eles vão tentar, tipo, ganhar uma puta grana no último episódio. E por sinal, nós temos as outras franquias do Walking Dead, né? Então, eu acho que eles vão encerrar essa franquia principal. Mas vamos ver, né? Eu acho, né? Eu tô chutando porque eu li os quadrinhos, e os quadrinhos, uma hora, tipo, acabou. E tipo, caralho, o Carl tá velho, né? Que merda é essa? Puta, acabou! Carta do Robert Kirkman, né? Então, acabou e tal. A gente não quis falar nada. Porra, que legal! Foi a parte mais legal dos quadrinhos Walking Dead, foi quando acabou repentinamente. Então, seria legal acontecer isso com a série também. Mas, voltando ao filme de zumbi brasileiro, né? Por que não tem filme de zumbi brasileiro? Você já parou pra pensar nisso? Por que o único filme de zumbi brasileiro que você consegue achar é Mangue Negro, do Rodrigo Aragão, e ele não é nesse formato dos filmes de zumbi do George Romero, desses filmes de zumbi tipo Walking Dead, né? Então, eu comecei a falar do Walking Dead porque ele faz isso, né? O Walking Dead não é sobre os zumbis, é sobre os seres humanos. É sobre como os seres humanos lidam com um problema que é maior do que eles, que no caso é zumbi, Né? Podia ser qualquer coisa, podia ser uma tsunami, podia ser um... É um vírus mortal porque estamos falando de zumbis, né? Mas você acaba dando uma cara, né, para uma pressão externa que faz com que a humanidade esteja tentando se reinventar e tentando se tornar algo melhor. Então, como que seria um filme de zumbi brasileiro? Comente abaixo, deixe umas ideias pra gente, porque, ó, eu escrevi algumas coisas aqui. Então, para começar, né, você teria que dividir, por ser no Brasil, né, nós temos um território extremamente rural, né, nós temos grandes extensões de território rural. Tem um filme que eu assisti de zumbis que é da África do Sul, né, e ele não se passa na metrópole, né, então é um cara rodando assim, né, no meio do mato, no meio do nada, e de vez em quando ele encontra, né, um zumbi, e ele tá correndo atrás, basicamente, de água e comida. E é meio chato, né? Se você não tiver aquelas grandes hordas, se você não tiver algo mais específico, né, de urgência, acaba virando um filme pós-apocalíptico qualquer, né, de pessoas andando pelos lugares devastados, né? Eu acho que o legal do formato de filme de zumbi é que ele te traz uma pressão extremamente iminente e que não pode ser resolvida, né? Você não tem fora, precisamos achar uma cura, né? Que você, né, nunca entra nesse, nunca chega nesse resultado, né? Mas é sempre uma coisa muito iminente e muito perigosa. Então, eu acho que se fosse fazer um filme de zumbi no Brasil, teria que ser numa grande metrópole. Eu não sei se eu faria em São Paulo, porque a menos que você abraçasse toda a pluralidade que São Paulo tem, então você fizesse tipo um filme de zumbi em São Paulo, só que se passa na Liberdade ou se passa na Moca e você aproveita, né, a grande quantidade de imigrantes, né, e de brincar um pouco com os imigrantes haitianos no centro de São Paulo e os restaurantes que só servem falando em francês, né? Se pudesse fazer esse tipo de paralelo, né, usando São Paulo como um exemplo do resto do mundo, através disso. Tentaram fazer isso no Resident Evil 5, né? Só que foi de uma forma tão forçada e tão besta que eles construíram aquele shopping gigantesco com várias cidades dentro, né? Foi uma maneira bem tosca de colocar isso dentro de um filme. Mas você podia fazer isso numa cidade como São Paulo facilmente, por causa desses bairros que são mais específicos, né? Você teria que abordar, e aí que é a parte legal, aí que você consegue fazer a parte social, né, do zumbi, do que representa o zumbi. Então imagina assim, então beleza, começou Walking Dead em São Paulo, né? Como que isso afetou, por exemplo, uma favela? Imagina uma invasão um dia seguinte de um negócio zumbi numa favela, né? Você ia ter lá o traficante sênior lá, ia fechar a favela tudo em volta, impedir as coisas de entrar, ia ter o estoquezinho dele lá de coisas, né, que ele já controla meio que entra o que sai, então já é uma fortaleza aquilo, né, e tem ruelas estreitas, então você consegue afunilar a horda de zumbis, e você já tem buraquinhos preparados para atirar neles, né, porque você tá sempre atirando na polícia que tá entrando lá, então você consegue fazer um beco para enquadrar os caras. Você consegue, eles têm que subir, né, porque você geralmente tem uma questão de morro assim, né, para que ele vai subindo, então você consegue fazer uns kill boxes, né, para você diminuir o fluxo que vai entrando lá. Eu acho que deve fazer uma coisa bem interessante de um filme de zumbi que se passaria 7 dias depois e numa favela. E vendo aquela comunidade local se usando, né, os desafios que eles já tinham que enfrentar no dia a dia como uma forma de sobreviver a um desafio que o resto do mundo não estaria preparado para lidar, né? Por outro lado, né, acho que não daria para resistir o paralelo do zumbi com usuários de drogas, né? Então você poderia fazer alguma coisa nesse estilo de fazer umas rimas visuais, né? De zumbis com os usuários de drogas e essa relação de dependência, né? Do tráfico com eles, né? Então a partir do momento que o usuário deles não existe, né? O que eles vão fazer para poder conseguir recursos, né? Eles tendo que se reinventar dentro desse espaço, né? Dessa fortaleza. E você teria que aproveitar todas as redes de distribuição não oficiais que você encontra nessas comunidades para poder trazer recursos, para poder trazer comida, para poder trazer água. Se já é um problema você ter água limpa, né, nessas comunidades, imagina numa situação dessas, né? Mas seria algo muito interessante de fazer, principalmente sobre um aspecto quase feudal de uma invasão zumbi em uma comunidade. E você, o que, que você acha? O que, que você acha que poderia se fazer para um filme de zumbi brasileiro? E o que você e por que você acha que talvez não tenha tido um filme muito famoso ainda, né? Porque, ó, a gente falou aqui de um filme coreano, né? Do Último Trem para o Busan, que é um filme incrível de zumbi. Tem no Netflix, né? Acabei de falar de um filme sul-africano aí, que eu não lembro o nome agora, mas se você procurar filme sul-africano de zumbi no Google, você acha. Que também, o problema dele pra mim é que foi feito em metrópole, mas é um filme de extremamente baixo orçamento. Nós temos filmes de zumbis franceses, temos espanhóis, temos diretores italianos que fizeram sua carreira fazendo filmes zumbi da mesma forma que o George Romero fazia. Então por que que no Brasil não? Qual que é a nossa restrição cinematográfica em fazer um bom filme de zumbi? Comente abaixo. Esse foi nosso próximo bloco do Cine Destilado. Eu volto daqui a 5 minutos para falar um pouco mais sobre as notícias do dia aqui de cinema, aqui na Rádio Geek. Você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema. Estamos de volta aqui no Cine Destilado, toda quinta-feira, 17 horas, aqui na Rádio Geek. Meu nome é James Salinas. Eu vou te falar as notícias do dia. Vamos ver esse formato aqui, ver se vocês gostam, ver se vocês querem saber o que tem de novidade aqui. Então vamos lá. Então, essas são as notícias da última semana de fevereiro de 2020. Primeiro, o Netflix. Netflix acabou de lançar um recurso que vai mostrar as séries e filmes mais populares que aparecem na plataforma. Então, ela já tem um recurso que te mostra recomendações com base no que você já gosta de assistir, né? Mas o que ela está fazendo agora é uma mudança na plataforma em que ele te fala o que, que as pessoas mais assistem nos últimos 6 meses. Eles já estão testando isso no México e no Reino Unido e agora vai começar a usar aqui no Brasil. Então fica de olho aí na no formato de recomendações da plataforma Netflix. Outra coisa que aconteceu essa semana, o Steven Seagal, né, um dos maiores astros de ação do cinema americano, está sendo acusado de praticar um golpe com Bitcoin. Bitcoin é uma moeda virtual, né? Que é uma criptomoeda, né? É a maior criptomoeda que tem, é o Bitcoin. E parece que ele promoveu uma fraude, né? O Steven Seagal tá morando. Estava morando na Rússia, né? Ele estava defendendo o Vladimir Putin a última vez que eu vi ele, durante a eleição do Donald Trump. E agora o SEC, né, a Comissão de Títulos e Câmbio dos Estados Unidos, começou a investigar ele porque parece que ele está usando isso para sonegar impostos, porque ele não declarou o valor que ele ganhou através de criptomoeda. Desde 2018, a empresa que ele fez propaganda, que chama Bitcoin 2Gen, perdeu 99% do seu valor. É, ele recebeu $1 milhão pelo trabalho dele e não declarou para a Receita Federal. Nós sabemos que os Estados Unidos é extremamente liberal, então isso significa que o Steven Seagal vai se ferrar. Vai ser que nem o Wesley Snipes, né, que ele também sonegou impostos, cumpriu tempo de prisão, foi rápido, eles gostam de fazer exemplos desses caras. E ainda mais que o Steven Seagal tava lá de conluio com a Rússia, né? É, eu acho que vai ser muito difícil a opinião pública perdoar o Steven Seagal por isso. Vamos ver o que acontece. É, outra notícia de hoje, Star Wars terá um novo filme pelo diretor de Slate e roteirista de Luke Cage. Ainda não foi confirmado se o projeto será para os cinemas ou para a plataforma de streaming Disney Plus, onde já está tendo o Mandalorian, né, do Jon Favreau, e vai ter uma série de outras séries da Marvel. Eu não assisti esse Slate, o Truque Perfeito, eu preciso dar uma olhada nele, principalmente se ele vai dirigir um Star Wars, né? Para mim, trabalhando com isso, eu vou precisar saber quem que o cara é. Mas ainda não tem grandes detalhes de enredo ou de personagens, né? A gente sabe que o J.D. Dillard, né? O diretor, teve uma pequena participação em Ascensão de Skywalker. Então ele já deve estar em negociação com eles já há um tempinho, né? A maioria das pessoas que trabalha nesses filmes estão de alguma forma conectados com os outros, né? É um grande clubinho, né? Vamos ver o que vai rolar. Eu pessoalmente tô meio um pouco cansado de Star Wars, apesar de eu gostar muito do The Mandalorian. Eu achei que foi um ponto forte, né, dessas última leva da franquia nova. Eu achei que o Mandalorian foi o que mais conseguiu se segurar e trazer um bom resultado, né? E por último, eu adoro as notícias assim. A Apple, né, ela proíbe que os seus produtos sejam usados por vilões em filmes. Essa informação veio do Rian Johnson, que é o diretor do Star Wars Ascensão Skywalker. Ascensão Skywalker foi o segundo, o Último Jedi. E ele falou que ela fala, ó, se tiver usando um telefone da Apple nos nossos filmes, não pode ser usado por um vilão, né? Ela não quer que a sua marca seja associada a coisas vilanescas. Eu acho isso muito engraçado, né? Eu acho que tem que ser conversado isso, né? Porque já é muito difícil você fazer um filme, né? Eu penso muito como alguém que produz filmes no Brasil, né? Se você fizer um filme e você tiver que tomar o cuidado de inventar um celular que não existe pro seu vilão segurar, vai ser quase impossível, né? Então, sempre tem aquele disclaimer no final, né? Que você fala que é uma obra de ficção, que qualquer semelhança com a realidade é acidental, né? Mas ainda existem grandes histórias aí de empresas gigantescas correndo atrás de pequenos produtores de cinema por terem usado a marca deles, né? E não necessariamente de uma forma que beneficie, né? Tô falando aqui no fundo, né? Seria como a gente ser processado pelo James Cameron porque aparece uma cópia do Exterminador do Futuro, ou ser processado pela Microsoft porque tem uma garrafa do Xbox aqui atrás, né? Então tem umas coisas que são um pouco exageradas. Eu acho que a Apple não devia ter esse poder todo, né, de falar quem que pode, quem que não pode segurar os telefones, né? E sem falar que estraga um monte de filme, né? Porque agora, toda vez que eu for no cinema e eu não tiver certeza se o personagem é vilão ou não, é só eu ver que celular que ele tá segurando. Se ele tiver com um iPhone, eu já sei que ele não é o vilão, né? Então acabaram de estragar um monte de filmes por causa dessa estratégia de marketing extremamente tosca. E é isso, galera. Esse foi mais um episódio de Cine Destilado, toda quinta-feira aqui na Rádio Geek. Queria agradecer vocês pela audiência, queria agradecer o Gabriel Pazotto aqui pelos seus trabalhos técnicos, pela sua sonoplastia, operação de mesa, por tudo que faz por nós. Eu vejo vocês na semana que vem, na quinta-feira. Muito obrigado, tenha uma ótima semana. Bom fim de semana, você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema.